Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim, agora um boletim econômico para a gente repercutir toda essa situação de rebaixamento da nota de crédito soberano do Brasil. Você já deve ter ouvido aí, principalmente é o noticiário nacional trazendo essas informações de que ontem a Standard Poor's, uma agência de classificação de riscos de países, rebaixou a nota do Brasil de BB para BB menos. Mas o que que isso tem a ver com o seu dia a dia? Que impactos isso pode ter para o agronegócio? E como funciona essa classificação de risco, as indicações disso, enfim, o que muda no cenário econômico a partir de agora? Será que tem mudança? Vamos perguntar para quem entende, vamos para o Antônio da Luz, economista da Farsul, que gentilmente está atendendo a gente nesse período de férias dele. A gente não dá descanso para você não, viu, Antônio? Seja bem-vindo, meu caro. Nos ajude a entender esse rebaixamento da nota.
Muito obrigado, Alexander. Um prazer falar contigo, todos os teus telespectadores e internautas. Para notícias agrícolas não tem férias, até porque os problemas que acontecem na economia eles não tiram férias. Eu vou começar pelo fim, então. Vou começar pela questão do produtor, né? O que que muda? Toda vez que a gente tem um crédito, um risco mais alto no país, eu passo a ter uma perspectiva de juros mais elevados. É uma questão muito simples, a equação é muito fácil de entender. Quanto maior o risco que alguém assume, maior o retorno que ela quer para assumir. Não existe negócio de alto retorno com baixo risco, isso não existe. O que existe é baixo retorno com baixo risco e alto retorno com alto risco. No momento que o país, não é o produtor, que o país passa a ter mais risco, tu tem um fluxo financeiro menor vindo para cá, logo tu tem menos dinheiro circulando, logo tu tem menos dinheiro para emprestar na economia. E isto vale para o produtor rural. Se nós viemos de uma taxa, por que que é uma pergunta simples para o produtor se fazer? Que diabos de Selic é essa que cai, 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 mas eu continuo com o juro alto? Risco. Não basta só a Selic cair. Eu tenho um conjunto de questões. Ela é a taxa básica, ela é a taxa referência, mas ela não é escrita nas pedras fundamentais. Ela é uma referência. E outros elementos vêm do ambiente econômico que são capturados de outras formas, endividamento das famílias, desemprego, taxa de crescimento econômico, e a avaliação das agências internacionais. As agências internacionais, então, respondendo negócio a questão do produtor, o que o produtor pode esperar? Dinheiro mais caro. No momento que o rating cai, o risco sobe, o crédito fica mais caro. É isso que ele tem que esperar. Se nós tínhamos uma perspectiva de queda mais acentuada agora em 2018 dos juros ao produtor, com o rebaixamento da nota do Brasil, esse movimento, na melhor das hipóteses, ele vai perder força. E na pior das hipóteses, não vai acontecer. Acredito que alguma coisa vai, mas não vai acontecer como poderia se a gente não tivesse a nossa nota de risco rebaixada. Então, ou seja, os juros para o produtor e os juros para aqueles que não são produtores também devem se manter em níveis mais elevados do que poderiam caso a gente tivesse uma nota melhor. O que que
Encarecimento do
são?
custo no final das contas.
Aumenta o custo de produção, porque aumenta o custo do dinheiro, que nós viemos dizendo aqui no Notícias Agrícolas há bastante tempo. E o custo do dinheiro está cada vez mais escandalosamente alto. Nós temos várias culturas, vou dar um exemplo. Arroz. Arroz hoje é uma cultura clara que o custo do dinheiro, o que se gasta de juros, é mais do que se gasta com fertilizante. Então, o custo do dinheiro é um insumo, é uma parte do custo de produção cada vez mais relevante e que estas perdas de classificação da nota soberana do Brasil só vêm para piorar ainda mais a situação creditícia, não só do produtor, evidentemente, de toda a economia brasileira, mas no caso específico do produtor também. porque ele tem uma parte que é de um juro controlado, que é a gente está vivendo um juro controlado acima da Selic, que
Pois é.
é um horror, né? Bom, nós, Farsul, nós avisamos lá em fevereiro do ano passado o governo que isso ia acontecer. Mas tudo bem. Isso são águas passadas, não movem muitos. Agora, a gente poderia ter uma queda. A gente tem esse juro controlado, mas tem um juro livre, que é a maior parte do juro que o produtor se depara, porque nenhum produtor, nem aqui no Rio Grande do Sul, que são vários, a tomada de crédito oficial é bastante ampla, mesmo assim, são raríssimos os casos dos produtores que pegam uma parcela de crédito oficial maior do que a de juro livre. Então, na média, ele tem um juro bem mais alto que o controlado. E em outras regiões brasileiras, como é o caso do Centro-Oeste, em especial, como é uma boa parte do Sudeste, como é uma boa parte também do Norte, os juros são 100% livres. O doutor toma recurso do mercado. E esse juro, que em 2018 tinha uma perspectiva clara de cair, com essa perda de nota, essa velocidade da queda e intensidade da queda, eles ficam menores do que poderiam se nós não tivéssemos esse rebaixamento. Por isso que nós temos que ter atenção para as nossas finanças públicas, para que a gente não tenha esse tipo de rebaixamento.
Ô, Antônio, mas como é que a gente entende isso? Como uma tendência ou a partir de hoje vamos ter juros mais altos? Eu pergunto isso porque aparentemente no dia seguinte após o anúncio da Standard Poor's, o mercado reagiu ou não reagiu da forma que deveria reagir, por exemplo, o dólar explodindo, a própria Bovespa trabalhando de forma negativa. Me parece que já estava meio precificada essa situação, e se isso está precificado, deixa de ser uma coisa efetiva e passa a ser uma possibilidade? Como é que você avalia isso?
Não, eu acho que isso já não deu uma hecatombe por dois motivos. Primeiro, que o Brasil já perdeu o grau de investimento, que é uma linha divisória dos países que são grau de investimento, são países bons de se investir, de risco baixo, daqueles que são grau de especulação. Então, o Brasil já é um grau de especulação já há um bom tempo. Uns 2, 3 anos atrás, nós perdemos o nosso grau de investimento. A gente desceu um degrau a mais agora, mas a linha que divide os países é o grau de investimento, que esse nós já tínhamos perdido. Se o primeiro, nós, na última avaliação da Standard Poor's, eles já tinham dado um viés negativo, ou seja, eles disseram: nós vamos manter BB+, entretanto, nós temos uma perspectiva negativa para quando? Para a próxima vez que fossem divulgar um relatório sobre o Brasil, eles já iam sentar para olhar o Brasil sob uma perspectiva negativa. O que que o mercado faz quando a perspectiva é negativa? Ele antecipa. Isso é bom. Isso daí está claro que eles vão rebaixar a nota brasileira, a menos que o Congresso aprove a reforma da Previdência. Mas nós estamos vendo que os movimentos do Congresso não são de aprovação e provavelmente vai ficar lá para fevereiro. O que que aconteceu? O mercado já antecipou isso. Por isso que não está o caos aqui no Brasil. A bolsa tá estável, tá 0,02 positivo, 0,02 negativo, é mais ou menos isso que estava agora antes, quando nós começávamos a entrevista. Então, o mercado antecipou, mas é importante o produtor entender o que significa, o que são essas agências de risco, para que serve essa nota e como a gente deve se envergonhar com isso daí que está acontecendo. As agências de risco, elas são contratadas, não são pelos investidores. Eu vejo muita gente dizer assim: ah, porque esses caras lá, os americanos, não, os europeus, não tem nada que se meter, isso é problema nosso, não sei o quê. Um determinado partido político gostava muito de dizer essas coisas quando começou a perder o grau de investimento. Próceres do partido, né? Não todo o partido. E como se fosse uma invasão, como se fosse. Não, não é nada disso. Quem paga a Standard & Poor's, deixa bem claro, quem paga a Standard & Poor's para fazer essa avaliação é você, tu mesmo que está me olhando, é tu quem paga a Standard & Poor's. Porque o governo brasileiro, através dos impostos, o governo não gera riqueza, através dos impostos, ele paga a Standard & Poor's, ele paga a Moody's, ele paga as demais agências de risco para fazerem análises do Brasil. Do mesmíssimo jeito que uma empresa paga para alguém fazer uma auditoria. Vocês conhecem algum auditor que trabalhe de graça? Não, não tem, né? As empresas de auditoria, elas cobram do cliente para dar para o cliente um panorama da sua realidade. É isto que fazem as auditorias. É isto que fazem as agências de risco. Não são os investidores quem pagam. Somos nós que pagamos ela para ela nos dar esse relatório, para fazer essa auditoria da situação das finanças públicas do Brasil, por uma razão muito simples. É para eu conseguir vender títulos no mercado financeiro, para eu poder me endividar, para eu poder pegar títulos de dívida brasileiros que vão vencer, por exemplo, lá em 2045, para eu poder vender isso no mundo, eu tenho que pagar alguém para um terceiro para dizer para mim e para o investidor, seja da onde for, brasileiro ou estrangeiro, a situação que ele tem de risco para lá em 2045 ele receber o dinheiro que ele emprestou. No momento que eu compro um título do Brasil a R$ 1.000 e eu tenho uma promessa que lá em 2045 eu vou receber R$ 20.000 por conta desses mil que eu estou dando um exemplo, eu sei qual é o retorno que eu tenho. É R$ 20.000. Eu sei qual é o prazo, é até 2045. Mas qual é o risco de chegar lá em 2045 e o Brasil não pagou porque entrou em moratória? Porque o Brasil não tem como pagar. Qual é o risco que eu tenho? Bom, para isso tem as agências de risco, para dizer qual é o risco que tem quando se está comprando um título desse país.
E por isso que
Nós,
quanto maior o risco, maior os juros.
maior o retorno. Exatamente, amigo Santos. Exatamente, esse é o ponto. Quanto maior o risco que o tomador, aquele que está emprestando o seu dinheiro, está assumindo, maior o retorno que ele quer. Simples. Quanto maior o risco, maior o retorno. Quanto maior o retorno, maior o juro para nós. Então, o que acontece? Não adianta culpar a Standard & Poor's. Ah, porque a Standard & Poor's... Não, não é por aí o caminho. Isso é a mesma coisa que eu saber que tenho problemas... Eu contratar uma auditoria para ver os meus problemas, ela aponta os meus problemas, eu fico bravo com a auditoria. Isso não tem o mínimo sentido. Eu tenho que ver o que está acontecendo. E a Standard & Poor's está mostrando uma realidade. Olha, se o Brasil não aprovar a reforma da Previdência, não vai fechar suas contas. Nós geramos déficit primário em 2014, em 2015, em 2016, em 2017. Vamos gerar déficits em 2018. Havia lá atrás uma perspectiva de 2019, quem sabe fechar no zero. Hoje isso está praticamente impossível, praticamente impossível. E na medida que a gente não aprova a reforma da Previdência, a gente comete duas injustiças. A primeira delas é com o povo brasileiro, porque eu, como parte do povo brasileiro, vou me aposentar depois de 35 anos de trabalho e vou ganhar o teto do INSS. Para que eu tenha uma renda maior do que o teto do INSS, eu preciso ou fazer poupança ou então fazer um plano de previdência privada. Não é o caso dos funcionários públicos federais, que eles têm o privilégio de ter o salário ao longo da sua carreira e o governo paga o seu salário integral depois que eles se aposentam. E olha que eles se aposentam cedo, muito, muito, muito cedo. Então, em primeiro lugar, não é injusto isso com o povo. Não é justo o sistema previdenciário brasileiro, o povo brasileiro que sustenta isso. Não é justo. Todos os brasileiros têm que ser tratados de maneira igual, seja quando estão trabalhando, seja depois de aposentados. Todo brasileiro tem que ser igual. E hoje eles não são iguais. Uns são mais iguais que os outros. Isso tem que acabar. Em segundo lugar, além das questões éticas e morais, nós temos uma questão financeira, simplesmente de fechar conta. Não dá para pagar salários de ativa para inativos. Simples assim. Não dá. A menos que você, brasileiro, esteja disposto a pagar mais imposto para sustentar esse negócio. Vai chegar um momento que 80% da receita da União vai ir para pagar aposentado. Tá certo isso? Será que a gente não precisa de saúde, de educação, de infraestrutura, enfim, de outras coisas, que o Estado é importante, além de pagar salário e aposentadoria? Será que a gente não tem outras demandas do Estado em relação a isso? Então, o que a Standard & Poor's está dizendo? Olha, a conta não fecha. A conta não fecha. Vocês precisam fechar essa conta. Porque se vocês não fizerem fechar essa conta, vai chegar um momento que vocês vão ter que declarar a moratória. E aí, este investidor aí que pegou um título longo, ele não vai ter o seu recurso de novo. Aí, sabe o que que acontece, Alexander? O Brasil não consegue colocar papéis de longo alcance no mercado financeiro. Eu vejo muita gente dizer: ah, o Brasil deve 70%, 80% do PIB, grande coisa. Lá nos países da Europa devem mais de 100%. Sim, é verdade. Só que o Brasil deve 60%, 70%, 80% do seu PIB com vencimento em 10 anos. Eles devem 110%, 120% do seu PIB com 50 anos, 70 anos. Tem uma leve diferença em a tua conta vencer nos próximos 10 anos ou vencer nos próximos 70 anos. Tem muita diferença. Então, uma coisa é tu estar endividado num longuíssimo prazo, outra coisa é tu estar endividado num curto prazo. Então, isso tudo torna o dinheiro mais caro. Tudo vai tornando o dinheiro mais caro. Então, assim, ó, não adianta brigar com a Standard & Poor's. Nós temos é que olhar para a auditoria que eles fizeram, que está correta. Eu não conheço um economista sério que olhe os números tais quais eles são, sem nenhum interesse político, partidário, algum do tipo, que não olhe para as finanças públicas brasileiras e não fique escandalizado. Não conheço um, sinceramente.
Agora,
Que
outras agências
outras agências
devem seguir essa
devem
tendência da Standard Poor's também, Antônio?
A Standard & Poor's é muito importante e ela é uma liderança. Ela é talvez a mais importante. Ela é a Moody's, são as grandes agências, por assim dizer. Nós não devemos ficar surpresos se as demais também o fizerem. Entretanto, os critérios de avaliação delas são um pouquinho diferentes. Aliás, o critério de avaliação não, o critério de classificação. Umas têm mais etapas, outras têm menos etapas. Então, o que acontece? Pode acontecer quando eu tenho, digamos que eu tenho uma escala de 5 e outra tem uma escala de 20. Essa que tem escala de 20, ela vai mudar o seu rating com uma velocidade muito maior do que aquela que tem 5 itens de classificação. Então nós não podemos afirmar que irá acontecer, até porque algumas já anteciparam notas bem ruins para o Brasil lá atrás. Então, não dá para esperar, mas também não dá para ficar surpreso. A única coisa que me surpreenderia é se na próxima avaliação da Standard & Poor's eles rebaixarem de novo a nota. Por quê? Porque o viés é de estabilidade. A perspectiva da próxima é estabilidade. É isso que está no relatório deles.
Eles estão de olho
Rebaixa
aí
a nota.
na, possivelmente na aprovação da reforma da Previdência, então.
Se não aprovar a reforma da Previdência em fevereiro, bom, aí a gente deve esperar, sim, que haja uma queda a gente vai perder nota, não só da Standard & Poor's, como todas as demais.
Além dessa história da reforma da Previdência, outro argumento utilizado aí para reduzir essa nota do Brasil foi a incerteza em relação às
As
eleições.
eleições, Só que isso é uma coisa que a gente não tem o que fazer. Isso eu não tenho o que fazer. Eleição, eleição, todo brasileiro pode, desde que filiado num partido político com mais de 35 anos, pode concorrer a presidente do Brasil. Então, essa parte da Standard & Poor's, eu entendo, eu concordo, eu já disse isso no Notícias Agrícolas, inclusive. Eu já tinha dito isso aqui numa entrevista anterior, em que falei: gente, olha, 2018 é um ano de absoluta incerteza em relação às eleições. Ninguém sabe o que vai sair dali, daquele cenário eleitoral. Pode ser que surja um nome pacificador, agregador, alguém que passe uma confiança, que vai fazer as coisas que o Brasil precisa, etc., etc., e surja logo, e a gente tem uma eleição maravilhosa, tranquila. Agora, o que está posto hoje, são nomes que não há uma, não trazem estabilidade, eles não combinam com estabilidade. Então, isso traz uma perspectiva ruim. Então, esta parte da Standard & Poor's, eu concordo, mas é uma coisa que a gente diz: não, tá, tudo bem, como é que resolve isso? Ah, não sei como é que resolve isso, não tem solução para isso. Agora, a reforma da Previdência, como é que resolve? Está aprovando a reforma da Previdência? Então, eu vou me fixar naquilo que é o que está na nossa mão, que é o que a gente pode fazer. Vamos aprovar a reforma da Previdência. Em eleição, vamos mudar o tempo da eleição, vamos ver o que vai acontecer, vamos deixar o problema mais para frente. Nossa agenda hoje é aprovar a reforma da Previdência. E eu queria, assim, ó, Alexander, deixar uma mensagem para os produtores. não só como economista, mas como economista gaúcho, economista de um Estado que quebrou. O Estado do Grosso está quebrado. O Estado não. O governo do Estado está quebrado. O Estado não está quebrado. Quem está quebrado é o governo do Estado. O governo do Estado está quebrado, assim como está quebrado o governo do Estado do Rio de Janeiro, assim como está quebrado o governo do Estado de Minas Gerais e outros aí que estão pela bola 7. O que que eu vi? O que que eu vi com os meus olhos aqui no Rio Grande do Sul? Ao longo de muitos anos, muitos políticos construíram narrativas, pseudolideranças, etc. Narrativas belíssimas. Não, o governo pode dar esse aumento do funcionalismo. Pode. Pode, porque a economia vai crescer, porque vai não sei o quê, porque basta cobrar dívida de quem não deve, porque não sei o que mais. Olha, narrativas incrivelmente sedutoras. Incrivelmente sedutoras. Elas só faltavam para elas lógica matemática. O resto eram perfeitas. O que aconteceu? O Estado quebrou. O governo do Estado quebrou. No Rio de Janeiro é a mesma coisa. Minas eu não conheço bem, eu não conheço bem o caso mineiro, eu não vou dizer que foi assim. Mas provavelmente foi assim. Os mineiros que nós essa hora que nos assistem, por favor, depois comentem se foi assim ou não foi assim lá também. Eu não sei. Mas no Rio Grande do Sul eu vi com os meus olhos discursos maravilhosos, uma demagogia baratíssima. O que aconteceu? O Estado quebrou, os funcionários estão tudo recebendo parcelado, nós não temos dinheiro para investir em segurança. Morar em Porto Alegre hoje é uma, assim, ó, é um desafio morar em Porto Alegre por questões de segurança. Está muito ruim viver aqui. Está muito ruim viver aqui. As mesmas coisas que eu vi ao longo de mais de 10 anos que precederam essa crise nas finanças públicas do Estado do Rio Grande do Sul, eu estou vendo hoje no Congresso Nacional. Eu estou vendo o Congresso Nacional ser tão demagógico, tão demagogo, tão irresponsável como foi a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e como foram os governadores do Estado do Rio Grande do Sul, muitos dos, não foram todos, foram muitos dos governadores do Estado do Rio Grande do Sul, foram irresponsáveis, assim como nós estamos sendo na reforma da Previdência. Uma coisa é o mundo ideal, é o mundo que todos nós queremos viver. Outra coisa é o mundo real. No mundo real, não dá para sustentar um funcionário público até ele fechar os olhos, pagando salário integral. Se eu, Antônio, tu, Alexander e a maioria dos nossos internautas, que são só produtores rurais, nós não temos esse privilégio. E não temos como sustentar esse privilégio. Então nós temos que acabar com o privilégio. Simples assim.
Olha aqui o Elias Júnior, de Tangará da Serra, lá no Mato Grosso. Com relação à Previdência, e os políticos que se aposentam com o teto, não teria que tirar as regalias dos políticos? Me parece que essa reforma já prevê isso também, né, Antônio?
Exatamente. Assim, ó, isso é um argumento recorrente, tá? Concordo contigo, eu concordo contigo. Só que para fazer rupturas institucionais, eu tenho que pensar bem. Eu não posso acabar com o direito adquirido, né? Quer dizer, não posso, né? Não é tão simples assim. Mas o que a reforma da Previdência ela prevê não é acabar com os privilégios do passado. É não deixar que novos privilégios venham a acontecer. Ou seja, o passado é passado. Agora, os políticos que se aposentaram, como o Michel Temer, por exemplo, se aposentou muito cedo, não posso romper com a aposentadoria dele. Mas eu posso impedir que outros Temeres surjam no Brasil, né, com aposentadorias muito jovens. E a reforma da Previdência está acabando com isso. E isso é algo que nós temos que aplaudir. Isso é algo que nós temos que saudar. Porque está acabando, sim, com os privilégios dos políticos, servidores públicos. Não está acabando com os privilégios dos militares, porque é um outro regime. É um outro regime previdenciário próprio, que pode sim ser revisto, mas não deve, não dá para ver as duas coisas ao mesmo tempo. Tu vê um, depois tu vê o outro. Agora, os dois juntos não dá porque não são a mesma coisa. É a mesma coisa, é que nem eu querer botar uma maçã e uma laranja uma do lado da outra e achar que vai ser o mesmo suco. Então, não vai. Uma é maçã, outra é laranja. São coisas distintas. Agora, concordo com o nosso telespectador, concordo com o nosso internauta, e digo a ele: olha, a reforma da Previdência vem para acabar com isso, não com o que passou, mas com o que está por vir, com a multiplicação desses exemplos.
Tem um internauta bravo aqui, que é o Márcio de Carli. Ele é de Marau, aí no Rio Grande do Sul. Ele diz o seguinte: o Brasil já foi grau de investimento do governo do PT, esse que você se negou a falar o nome. E você vem dizer que é a reforma da Previdência que é o problema? Antes não era a reforma trabalhista? Ele tá bravo aqui, Antônio. O que que a gente pode dizer para o Márcio?
O Márcio, o negócio é o seguinte, Márcio. O Brasil ganhou o grau de investimento, sim, durante o governo do PT, durante o governo do PT, mas não por causa do governo do PT. O Brasil ganhou o grau de investimento porque ele tinha superávit primário. E esse superávit primário surgiu lá atrás, quando se construiu o Plano Real. Foi graças ao superávit primário, às metas de inflação, e o câmbio flutuante, que nós alcançamos o grau de investimento. Então, o grau de investimento, ele é uma consequência. Ele não é um fato isolado no governo de alguém. Ele é uma consequência. Mas veja, Márcio, em 2014, no governo da ex-presidente Dilma, o Brasil gerou não mais superávit primário, ele gerou déficit primário. Em 2015, ele gerou déficit primário. Em 2016, déficit. 2017, déficit. 2018, déficit de novo. Sabe o que está acontecendo, Márcio? Tu que é meu conterrâneo, o que aconteceu com o Rio Grande do Sul? Que todo ano aumentava a sua dívida, aumentava a sua dívida, aumentava a sua dívida, e a parcela que nós, gaúchos, pagamos de juro sobre esse montante da dívida não parou de aumentar, não parou de aumentar, não parou de aumentar, nós entramos em colapso. Então, quer dizer, a reforma da Previdência, ela é necessária porque hoje, ela é a maior rubrica do governo, é a Previdência. Então, a gente tem que cobrir essa rubrica. A reforma trabalhista, ela era extremamente importante, mas não para as finanças públicas. A reforma trabalhista era importante para que as pessoas possam contratar outras pessoas mais livremente e com menos custo. Para isso que servia a reforma trabalhista. Não era para ajeitar as contas do governo. Para ajeitar as contas do governo é a reforma da Previdência. E a nota de risco do grau de investimento, de ter ou não ter grau de investimento, é para a conta do governo. Não é para a sua conta. Não é para a minha conta. É para as contas do governo, porque ele emite o título. E é sobre esse título que está se avaliando a capacidade do governo pagá-lo ou não. Agora, a reforma trabalhista, ela servia para mim, servia para o senhor, para a sua relação com seus empregados ou com o seu empregador, não sei qual é a sua condição. Então, elas são coisas distintas e ambas necessárias. E nunca esqueça uma coisa: o Brasil, nos últimos 20 anos, ele vem crescendo abaixo do mundo. Nós estamos ficando para trás. Nós estamos ficando para trás no mundo. Em 2016, aconteceu uma coisa que nunca antes na história desse país, como gostava de dizer um ex-presidente de um determinado partido, ele dizia o seguinte: que nunca antes na história do país isso, e nunca na história do país aquilo. Pois nunca antes na história desse país, o brasileiro teve uma renda per capita abaixo da média mundial. Pois em 2016, pela primeira vez na história, nunca antes na história desse país, o Brasil passou a ter uma renda per capita menor do que a média mundial. Ou seja, em média, nós somos um país pobre. E nós nunca tínhamos tido essa situação. O Brasil está piorando, o Brasil está piorando e o Brasil está piorando em relação ao mundo. Em relação a si mesmo, está melhorando, claro, a crise, né, está indo embora e tal. Mas só para nós voltarmos, nós saímos do fundo do poço. Mas para sairmos do poço, nós vamos levar anos. E nesse meio tempo, o mundo está crescendo, está ficando cada vez mais distante de nós. São essas reflexões que nós temos que fazer. Eu sei que fazer reforma da Previdência dói. Eu sei que ninguém gosta de ter os seus direitos mexidos, enfim, etc. Se bem que ninguém vai ter. É só quem entrar no serviço público daqui para frente. Eu sei que ninguém gosta disso. Mas é necessário. Não tem como pagar a conta.
Muito bem. Então, fica aí a dica para quem acha que não precisa acompanhar nada dessas informações, as agências de risco estão se metendo em questões internas, enfim, no final das contas vai chegar no bolso, né, Antônio?
É, isso não é para avaliar as nossas finanças pessoais, né? Mas isso quem paga a conta somos nós, não tenha dúvida, com o juro mais caro.
Muito bem. Meu caro Antônio da Luz, mais uma vez, muito obrigado por nos atender, por explicar para a gente todo esse processo. Enfim, vamos torcer para que realmente essa reforma seja aprovada e que a gente consiga aí, reduzir toda essa dívida e que o Brasil volte a ser aí um país atraente para os investidores e que a gente possa continuar crescendo e mais do que continuar apenas crescendo, crescendo no ritmo que o mundo cresce. Como você bem lembrou, o Brasil está ficando para trás e a gente não pode deixar isso acontecer. Obrigado por nos ajudar a entender, viu, Antônio?
Eu que agradeço. Um grande abraço para todos. Um bom resto de semana.
Um abraço para você, meu cara. Até a próxima. Antônio da Luz, economista da Farsul, conversando aqui com a gente, trazendo as informações aí desse rebaixamento da nota de grau de investimento do Brasil. Na verdade, grau de investimento ele já havia perdido já há 2, 3 anos atrás. Agora houve um rebaixamento dessa nota aí de risco do Brasil. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco tem mais informações, outros destaques na sequência. Giovanni traz mais informações para vocês do mercado do boi. Continue com a gente.